E o título da mensagem é O Verdadeiro Encontro com Jesus. O Verdadeiro Encontro com Jesus. E eu começo com o texto em Lucas capítulo 2, versículo 21 e 33. O começo da história, Jesus ainda bebê, ele vai ser apresentado no templo. E o texto diz que completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer, para Maria. Completando-se o tempo da purificação deles, que eram mais 33 dias, então o total eram 40, porque contava esse 8º dia. De acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram até Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos, é o que eles, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, eles estavam carregando. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi até o templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer, conforme requeria o costume da lei, Simeão pegou o bebê dos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo. Eu posso morrer, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Esse menino Jesus é luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. E aí então o pai e a mãe do menino ficaram admirados com tudo que foi dito a respeito dele. Vamos orar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua doce presença nesse lugar. Nós vamos até a tua palavra. E eu oro, Senhor, por uma mudança de vida hoje. Toca em todos nós, o mais profundo dos nossos corações. Eu oro, Espírito de Deus, para que tu visites cada um de nós. Fala o nosso coração com clareza, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos comigo então? Ah, sozinho? Que é isso? Eu achei que esse aqui era o povo mais crente de Porto Alegre, porque o culto das 4 estava lotado, tinha gente aqui nas laterais, é sério. O povo veio no primeiro para depois assistir o jogo da seleção. E eu pensei, aqui vai cair um avivamento agora, veio todo mundo, ninguém está interessado no futebol, nós queremos a presença de Deus. O verdadeiro encontro com Jesus. Alguns anos, no apartamento que nós moramos por 15 anos, quando fomos olhar, nós gostamos de tudo. Gostamos do tamanho, gostamos dos acabamentos, granito por tudo que é lado, as aberturas eram bonitas, os espaços, quartos. Fechava muito bem para a nossa família, e aí fechamos o negócio, mudamos, e na primeira noite que nós dormimos lá, veio a surpresa que não tínhamos percebido quando a gente foi olhar. A avenida que ficava na frente tinha vida própria a noite toda. Era um barulho ensurdecedor. E eu não sei se você sabe ou conhece, tem algumas pessoas, alguns motoboys que são eles são abençoados, que eles tiram o cano da moto. Para que isso? E aquilo faz um barulho absurdo, que você está dormindo no meio da madrugada, às 3 da manhã, e começa aquele zumbido, e ele vem aumentando, e ele vem aumentando, e parece que tem uma bomba atômica no seu ouvido. Várias vezes durante a noite, nós acordamos. E o meu ponto é que, passado alguns dias ou alguns meses, a gente já não percebia mais aquele barulho. Nos acostumamos com o barulho. Quando a gente fazia alguma viagem de férias, passava alguns dias em algum lugar retirado, silencioso, quando voltávamos para casa, nós percebíamos a catástrofe que era o barulho daquela avenida. Mas em algum momento, nós nos acostumamos com aquele barulho, a ponto de nem dar mais bola, janela aberta, nem ligava. E o meu ponto essa noite é esse: que nós, na nação que nós nascemos, na cidade em que nós vivemos, com liberdade religiosa, com oportunidades incríveis de participar de uma igreja saudável, com líderes que apresentam o Evangelho, com ministérios de louvor, em algum momento da nossa jornada cristã, nós nos acostumamos com a presença de Deus, nós nos acostumamos com a liberdade de ouvir o tempo inteiro e termos à disposição livros, pregações na internet, rádio, podcast, tudo quanto é tipo de informação, tudo quanto é tipo de louvor nós temos acesso, e em algum ponto nós ficamos indiferentes a um encontro com Deus, porque nós nos acostumamos ao ponto de chegarmos num culto como esse. Que bomba, o ministério de louvor, presença de Deus, as coisas acontecendo, e nós ficamos observando tudo aquilo que está acontecendo. É possível que em algum momento da nossa jornada, nós tenhamos nos acostumado com a presença de Deus. Que Deus me livre disso, que Deus me livre de me acostumar com a presença dEle. Eu quero sempre estar surpreso, eu quero sempre estar animado a cada vez que eu tenho um encontro com o Senhor. Nós nos tornamos tão acostumados que acabamos não reconhecendo quando temos um encontro com Deus. Essa história que eu acabei de ler está no livro de Lucas, e Lucas é um médico muito detalhista, e ele tem um interesse no motivo da escrita desse livro, e ele prepara um cenário para sua audiência. Ele está contando histórias e mais histórias de pessoas que tiveram um encontro com esse barulho da presença e da glória de Deus, e ele deixa muito claro e muito evidente que todas as pessoas que se encontraram com Jesus saíram dessa conversa e desse encontro transformados. Todos. De alguma maneira ele quer deixar claro para a audiência que Jesus afetou, um encontro verdadeiro com Jesus afeta drasticamente a sua vida, mas não só isso, ele não quer só que você saiba dessa história, mas tenha uma consciência de que você pode viver uma história de um encontro com Ele. Já disse algum poeta gospel em algum momento que a Bíblia não é um livro para ser lido, mas um livro para ser vivido. E nesse exato momento, por todo o planeta Terra, homens e mulheres rendidos a Deus continuam escrevendo a história da igreja, porque caminham sobre essa terra rendidos ao Senhor como pessoas cheias do Espírito, fazendo a diferença nessa terra. Eu oro para que eu seja uma dessas pessoas. Eu desejo ter um encontro real com a presença de Deus, e que Jesus entre e seja real no meu casamento e afete o meu casamento. Eu oro para que Jesus seja formado na vida dos meus filhos. Eu oro que no meu ministério Jesus seja a diferença. Eu oro para que na minha área profissional Ele seja a evidência. Eu quero que quando olhem para mim percebam que existe algo diferente, que não vem de mim, mas vem do céu. Lucas está deixando claro isso, e está dizendo que pessoas que tiveram um encontro com Jesus verdadeiro tiveram suas vidas mudadas. E é possível ter um encontro verdadeiro com Ele aqui hoje. Amém? Vira para a pessoa que está do teu lado e diz: eu quero ter esse encontro. Eu quero ter esse encontro. Vocês viram a minha técnica? Perceberam, né? Lucas escreve numa época de depravação da nação de Israel, depravação moral, mas eles também estão afetados porque foram invadidos e roubados pelo Império Romano. Eles estão em busca de um salvador, eles estão em busca de um herói, eles estão desejosos. Profecias milenares apontavam que em algum momento o Messias viria, e eles estão desejosos disso. Eu não vou falar hoje do tipo de problema que todo o nosso planeta vive agora. A nossa cultura está quebrada. Você não precisa fazer uma pesquisa muito longa, é só estar atualizado com tudo que acontece. A nossa cultura quebrou padrões bíblicos profundamente, que precisa de uma restauração. Mas Lucas não escreve para a nação, ele escreve para um grupo de pessoas que necessitam de um herói, necessitam de um salvador ou um Messias nas suas próprias vidas, porque estão perdidos, porque estão sofrendo, porque estão carentes e abandonados. E nessa noite eu quero me dirigir para você que está numa situação como essa. Provavelmente um grupo de pessoas entrou aqui com essas características. Você precisa de um salvador para a sua família, para o seu casamento. Você precisa de um salvador nas suas finanças. Em algum momento você pensa, só um herói, só um milagre para me livrar disso. E disso o quê? Aquelas coisas que te fazem chorar de noite, aquelas coisas que te mantêm ansioso, aquelas coisas que tiram a tua paz. Talvez você tenha esperado por esse herói e tenha passado momentos difíceis. Eu tenho uma coisa para sugerir para você. Talvez momentos difíceis na sua vida sejam menos sobre ataques do inimigo e mais sobre o que Deus quer ensinar para você. No outro culto, desceu uma senhorinha ali rodopiando quando eu falei isso. Vocês estão parados. Desliga o celular e não acompanha jogo ninguém, em nome de Jesus. Algumas coisas acontecem na nossa vida, alguns momentos difíceis, que é muito menos ataque do diabo ou problema do inimigo na sua vida, e muito mais Deus preparando um terreno e um cenário para que em algum momento Ele entre em cena como Salvador, como o Messias, provocando um encontro inesquecível quando você percebe que esse Messias, esse Salvador entra na sua vida e você nunca mais se esquece desse dia. Você nunca mais se esquece desse momento, é inegável e você não se esquece mais. Eu quero ter um encontro verdadeiro com Jesus diariamente. Eu quero viver isso na minha vida. Eu prego aqui para um grupo maduro. Eu conheço muitos de vocês. Eu sou o pastor dessa casa há alguns anos. Eu percebo a maturidade da igreja. Tem crente velho, tem crente antigo que já se acostumou com louvor, já foi em conferência, já assistiu um monte de podcast. Os melhores pregadores do Brasil, melhores pregadores internacionais, estão acostumados. Mas a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo chacoalhe você da cadeira e diga: eu tenho um plano maior para você. Não é para sentar e assistir culto, não é para ficar lutando com problemas. Eu quero te usar, eu quero transformar a sua vida e depois, através de você, outras vidas. Por isso, se você é crente antigo aqui, te prepara, porque o Espírito Santo vai te pegar hoje. Eles vão apresentar Jesus no templo. E eu vou destacar três pontos rapidamente. O primeiro deles é que para ter um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro, nem sempre esse encontro vai ser do jeito que você pensa. Nem sempre esse encontro vai ser do jeito que você imagina. O local em que eles foram apresentar Jesus, Maria e José, com o bebê no colo, era no templo. A igreja estava cheia de gente. Estava lotado de gente que tinha orado uma vida inteira à espera de um Messias. Estava cheio de gente que tinha pedido a Deus, tinha feito planos quando esse Messias viesse. E Jesus agora entra nesse culto, não em qualquer lugar, mas na igreja, e eles não o reconhecem. E eu quero sugerir isso, que é possível que você venha à igreja todo santo domingo e não tenha um encontro com Jesus. Que você tenha a Bíblia aberta no Salmo 23, na entrada da sua casa, e mesmo assim você não tenha um encontro profundo e verdadeiro com Jesus. Que você leia um versículo todo dia, e mesmo assim você não tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Que você ore a cada refeição, e mesmo assim você não tenha um encontro profundo e verdadeiro com o amado das nossas almas. Eles estão esperando o Messias, mas eles têm expectativas de como vai ser esse Messias. Eles acreditam que vai ser um rei guerreiro, montado em um cavalo branco, para lutar e conquistar. Agora Jesus, Deus, esse Messias, vem com toda a sua majestade, com todo o seu poder, num pacote improvável, dentro da pele de um bebê. inocente, desprotegido, nas mãos de uma adolescente e de um jovem homem. Porque eles tinham expectativas equivocadas de como seria um encontro com Jesus. Eles ficaram cegos e não puderam ver quando Jesus veio. Nem sempre um encontro com Jesus é da maneira que você imagina. Deixa eu explicar isso. Obrigado, gente. Eu vou descer aqui para vocês acordarem comigo. O meu pai conheceu a minha mãe e foi para a igreja, acredito eu, só para casar com ela. Ele cantou até no coral. Vocês já viram essa história, né? Depois que casou, nunca mais foi. Eu cresci indo para a igreja, sendo levado por ele, eu, minha irmã, eu, minhas duas irmãs, minha mãe, sempre sendo levado por ele. Todas as reuniões, todos os cultos, ele ia em todos os churrascos, mas ele não entrava no culto, ele não entrava na igreja. Era amigo de todo mundo, conhecia todo mundo, levava todo mundo em casa. Se tinha alguma festa, algum evento, alguma coisa física, abraçal para fazer, ele participava, mas ele não ia nos cultos. Eu conversava, eu convidava, eu perguntava, todo mundo convidava e ele não ia. O tempo vai passando e talvez você tenha, me entenda, porque você tem um caso semelhante, e você cansa de insistir tanto nesse convite, e um dia, de uma maneira muito inesperada e inacreditável, nós estávamos nos arrumando para ir para um culto, eu era um adolescente, e uma menina, amiga das minhas irmãs, estava lá e disse, tio, vamos com a gente no culto hoje, e eu pensei comigo, bem capaz, certo que ele não vai ir, e ele falou, eu vou, já achei estranho, nós fomos para o culto, e eu já fui orando, porque não sei se acontece com você, você vai levar alguém, que você já conhece a história dele no culto, você já fica pensando, tomara que o pastor não fale nenhuma bobagem, tomara que as músicas sejam claras, que dê para entender, e você já sabe tudo que a pessoa gosta ou não gosta e vai nervoso. Eu fui, eu estava lá tocando no louvor, e o meu pai no último banco, numa posição que ele sempre fica, e inexplicavelmente hoje eu fico também, que é assim ó, cabeça baixa e segurando uma mão, ele fica assim, e ele ficou todo o louvor de cabeça baixa, eu filmando ele o culto inteiro, e o miserável não levantou a cabeça uma vez para dar uma louvadinha. No meio do culto, nessa igreja que eu cresci, os pastores entravam depois, eles ficavam orando lá atrás, numa sala, e entravam no meio, e só depois tu ia saber quem era o pregador. Naquele dia eu vi no meio deles um pregador que vinha de vez em quando. Era um pregador, pensa num crente, ele é crente, doido de pedra, doido, maluco. O culto pegava fogo, ele dava rajada de língua estranha, largava uma profecia de um lado, levantava um da cadeira, subia na galeria, ele fazia um bolo. Eu amava aqueles cultos, mas conhecendo meu pai, falei, meu, ferrou, vai dar tudo errado no culto hoje. O cara começou a pregar, aquilo tudo esperado, pastor João Carlos Marques, querido pastor João Carlos Marques, que já foi para a glória com o Senhor, ele estava pregando incendiado, e daqui a pouco ele para, me lembro como se fosse hoje, e todo mundo, meus amigos olhavam, para que será que teu pai está achando, e ele parou e olhou assim, só um pouquinho, quem está lá atrás é o Manuel? Eu gelei a minha alma, porque eu sabia que meu pai não queria aquela exposição, e ele começou a contar de onde ele conhecia o meu pai, dos retiros antigos e tal, e ele teve a cara de pau, eu não sei como foi, de perguntar se meu pai era crente ali naquele momento, e meu pai fez algum sinal, com muita coragem, dizendo que não, e ele fez uma proposta muito indecente, que daí eu me apavorei, e ele disse, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ir até o meio da igreja, e te esperar, e se tu quiser entregar a tua vida para Jesus, tu te levanta da cadeira, e vem até o meio e me dá um abraço, e eu pensei, meu pai não vai ir, e o que aconteceu, que meu pai levantou chorando, foi até ele, deu um abraço, oraram por ele, e no próximo domingo, meu pai estava na igreja com uma Bíblia, eu nunca tinha visto ele carregar uma Bíblia, e agora ele está na igreja, com uma Bíblia, porque nem sempre é do jeito que a gente espera. Nós empacotamos um encontro com Deus do jeito que nós acreditamos. Nós queremos ajudar o Senhor. Olha, Senhor, senta aqui do meu lado, que eu tenho um plano ótimo para nós. Só preciso um pouquinho da tua bênção aqui. Nós empacotamos, e quando não vem no pacote que nós esperamos, vem de outra forma. Nós não conseguimos reconhecer um encontro com Deus. Por isso a primeira pergunta dessa noite para você é: quais são as expectativas idealizadas que você fez na sua mente a respeito de um encontro com Jesus, que não te permitem ver o agir de Deus na sua vida? Escuta o que eu vou dizer: Deus está agindo agora mesmo na sua vida. Mesmo quando Ele está em silêncio, Ele está agindo. Muitas vezes Ele diz não e Ele está agindo. Muitas vezes Ele te empurra, muitas vezes Ele te trava, porque Deus está agindo na sua vida. Que expectativas você fez equivocada, que você não consegue identificar o agir de Deus na sua vida? Número 2: quase sempre um encontro com Deus é mais simples do que você espera. Quase sempre é bem mais simples do que você espera. Aquele casal, com esse detalhamento claro do médico Lucas, ele está chegando e entrando no templo com dois pombinhos nas mãos. A lei de Moisés dizia que uma mulher, depois que ela tinha o primogênito, ela esperaria 8 dias para circuncidar o bebê, e ela ficaria 33 dias esperando e faria um ritual de purificação no templo. E quando fosse esse dia, que era o que estava acontecendo agora com Maria, era para a mulher, para a purificação, ela deveria levar, na lei diz, um cordeiro para o holocausto e um pombinho para a remissão dos pecados. Ela levaria os dois. Agora o texto diz que eles estão com dois pombos. Levítico capítulo 12, versículo 8, tem uma exceção a essa regra. A exceção é essa: se não tiverem recursos financeiros, levem dois pombinhos. Por que Lucas dá esse detalhe? Porque ele quer deixar claro que esse casal é pobre. E esse é um símbolo de que Jesus não veio empacotado como muitos imaginavam. Não existe glamour, não existe pedigree, não existe família real, não existe carruagem chegando, não existe comitiva. Não, é um casal pobre e jovem. É assim, da maneira mais simples possível, que Jesus se apresenta ao mundo, quando Ele é apresentado. Agora pegue só essa foto: o Senhor está sendo apresentado para o Senhor. Jesus está sendo apresentado a Deus. É um símbolo para dizer que as pessoas não conseguem perceber quando coisas mais simples e mais humildes Deus está usando para falar e agir na sua vida. Deus está querendo ter encontros conosco e algumas vezes nós não percebemos. Primeiro porque imaginamos de maneira equivocada, e depois porque não conseguimos perceber sinais simples. Nós queremos que um pastor ore, nós queremos que uma profeta no meio aponte o dedo e diga: eu tenho um chamado na tua vida. Nós queremos pedir para Deus sonhos, nós queremos pedir confirmações. Mas na maioria esmagadora das vezes, Deus fala de maneira simples. Maria não estava trazendo para o templo um cordeiro. E aí eu escrevi uma frase que eu achei linda. Eu quero que bote o meu nome nessa frase depois. Maria não traz um cordeiro na corda, mas traz o cordeiro no colo. Coisa linda, né? Olha, eu amo a poesia bíblica, eu chamo de poesia bíblica. Ela deveria vir com um cordeiro, mas eles não têm dinheiro, ela vem com um pombinho, então ela vem com o cordeiro nos seus braços. Isso fala muito sobre a nossa vida. Você quer reconhecimento das pessoas, você quer aceitação das pessoas, você quer se enquadrar, às vezes até dá uma enganadinha num filtro, às vezes bota lá uma foto no Lamy dizendo que é Maldivas, você quer estar à altura dos seus amigos, você quer aprovação, você quer ser aceito, você quer um cordeiro com seu braço, mas é mais importante ter o cordeiro no seu colo do que comprar um cordeiro. E aquelas pessoas ignoraram o casal, estava cheio. O Messias, tão desejado, estava na casa, estava no culto, gente. Jesus, o Salvador, estava lá e ninguém identificou, porque esperavam de outra forma. Alguns anos antes de nascer a Brasa Church, Janine e eu, nós tínhamos os nossos negócios, mais de um. Era uma época onde a gente trabalhava muito. O tempo era um ativo muito importante. Nós não tínhamos tempo para praticamente nada. Tudo era cronometrado, tudo era agendado. Alguém nos ajudando, inclusive, a gerenciar tudo isso. E Deus estava falando comigo sobre largar tudo e servir no ministério, muito antes da Abraza Church. E aquilo estava muito confuso para mim, porque aparentemente era impossível, no lugar onde nós estávamos, largar tudo. Impossível aos olhos humanos. Eu não acreditava que aquilo era possível. E eu estava num conflito interno profundo. Eu estava orando alguns dias intensamente sobre isso. Senhor, tu tem um chamado na minha vida? É isso que tu tens? Ou talvez eu seja um apoiador de outro chamado? E a Janine tinha ido numa assembleia de Deus, pegou uns fogo com umas irmãs e umas profetas, e ela estava mais low profile, ela estava de boa. E aí ela me convidou para ir numas marcenarias para ver porta. O mundo caindo, e a gente estava indo ver porta. E eu pensei, vai ser rápido. E eu fui com ela, sou um marido inteligente, aceitei o convite. E sabe quando você aceita um convite e acha que vai ser rápido e ele começa a demorar demais? E não passava aquilo, e o mundo caindo, o celular tocando, e olha num lugar, depois vai num outro lugar. Ela falou, tem só mais um, e eu comecei a ficar irritado, tanto que nesse último lugar, eu disse, eu não vou descer, eu vou ficar no carro. E ela desceu, foi junto com esse nosso funcionário, e aí num dado momento, eles estavam demorando tanto, porque a gente gosta de um papo, e eu fui lá para apressar. Quando eu entrei em um lugar muito longe, um lugar muito no meio do nada, era uma garagem com aqueles equipamentos de marcenaria rústicos ainda, com aquele monte de serragem no chão. E eu entrei e tinha esse senhorzinho, esse alemão, me lembro até hoje, magrinho, com uma camisa escrito alguma coisa do tipo Jesus salva. E eu vi logo uma Bíblia toda folhada, surrada, grande, com capa preta. E a Janine falou, bom, esse é o meu marido, que é da igreja e tal. Eu acho que ela falou que eu tinha feito seminário, sei lá o quê. E aí começamos a falar de amenidades. E quando a Janine saiu para o lado com o funcionário, parecia uma coisa de filme. Ele virou para mim, mudou o semblante, brilhou o olho e falou assim, eu já tinha julgado ele nos primeiros momentos por causa do português errado dele. E ele virou para mim e disse, Deus tem uma chamada na vida do irmão. Com o olho brilhando. E eu olhei, achei estranho. E eu pensei, Janine, me caguetou. E aí ele seguiu e falou, Deus me disse que o irmão está orando essa semana por isso. Agora pega a simplicidade, um lugar simples, uma pessoa simples, uma linguagem simples, e ele usou um exemplo muito simples. Ele disse, o irmão está orando, mas a oração é a junção de duas palavras, orar e ação, foi isso que ele me disse. E ele falou, o irmão está orando, Deus mandou dizer, para de orar e começa a agir. Naquele dia eu fui tão impactado com aquilo que eu ouvi e identifiquei que aquele era um encontro real com Deus do lugar mais simples, possível e inimaginável. Eu amo a história de Elias quando ele precisa de um encontro com Deus, ele precisa de uma resposta, e o texto diz que Deus manda aquilo que a teologia chama de teofania, uma manifestação da natureza, vem um fogo, como chama um... incêndio, um fogo, e aí a Bíblia diz, Deus não estava no meio do fogo. Primeiro vem uma ventania, um vento forte, e Deus não estava no meio do vento. Depois do fogo, depois vem um terremoto, e Deus não estava no meio do terremoto. Então, veio uma brisa suave, simples, e Deus estava, a voz de Deus, um encontro com Deus, estava no meio da brisa suave. Jesus estava no colo de Maria, junto com José, e as pessoas não perceberam os sinais, porque na maior parte das vezes, Deus quer agir na nossa vida, e quer dar sinais de um encontro com Ele, de maneira simples. A segunda pergunta dessa noite é, quais são as formas aparentemente simples que Deus tem se revelado a você? Quais são as formas aparentemente simples que Deus tem se comunicado com você, e você não tem percebido? Terceira e último ponto, e eu me encaminho para o fim. Sempre um encontro com Deus, um encontro verdadeiro com Jesus, sempre tem o mesmo caminho. Um encontro com Deus sempre tem o mesmo caminho. Eles entram no prédio, lotado de gente, ninguém reconhece, ninguém dá valor, porque é só mais uma família humilde. Ninguém imagina que ali, nos braços daquela jovem adolescente, está o Salvador do mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o início, o fim, a brilhante estrela da manhã, a semente da Virgem que esmagaria a cabeça da serpente. Ninguém imaginava. Então Lucas, para chamar nossa atenção, diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Quando a Bíblia diz havia naquele lugar uma pessoa, normalmente o autor quer que você preste atenção, porque vai vir alguma coisa interessante daquela história. Não é só mais um personagem. É a primeira vez que Simeão entra na história e diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Quando ninguém mais reconheceu o Messias, um homem. Quando ninguém mais percebeu os sinais, um homem. Só uma pessoa em todo aquele templo reconheceu a presença de Jesus naquele lugar. Nessa noite, muitas pessoas terão experiências com Deus, mas poucos terão um encontro real e verdadeiro com Jesus. Muitas pessoas vão se emocionar, muitas pessoas vão chorar, muitas pessoas vão sentir um calor, vão sentir uma vontade, mas poucas pessoas terão um encontro real, profundo e verdadeiro. Como eu sei disso? Maurício, de que encontro tu estás falando? Eu estou falando daquele encontro que, quando invade a sua vida, você não é mais o mesmo. Eu estou falando daquele encontro que, quando você sente, você diz: eu não quero mais viver assim, eu não quero mais fazer as minhas próprias escolhas. Um encontro que muda você de dentro para fora, que quando você olha o estilo de vida que você levou até um dia anterior, você diz: eu não quero mais isso para mim. Um encontro que transforma você em uma pessoa que quase consegue chegar em algum lugar, alguém extraordinário nas mãos de Deus. Um encontro que te muda, que te transforma. Você conhece quando você está diante de um homem e uma mulher que caminham com o Senhor. Você percebe na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de pensar, quando alguém teve um encontro verdadeiro com o Senhor. É disso que eu estou falando. Eu sou o pastor dessa igreja, e essa mensagem é para que você compreenda que é bom vir no culto, mas não é suficiente. É bom estar em um BC grupo, mas não é suficiente. É bom ler a Bíblia, mas não é o suficiente. Você precisa render completamente a sua vida a Ele. Você precisa ter fome da sua presença. E o texto diz que Simeão tinha fome. Ele desejou, ele pediu para Deus para que visse o libertador de Israel. E Deus disse para ele: Simeão, antes de morrer, tu vais ter um encontro real com Jesus. E o texto deixa claro que Simeão só pôde ver, só pôde ter um encontro real com Jesus por um motivo: perdi o texto, achei o texto, e o autor dá a única característica que qualifica Simeão para ter um encontro com Jesus: o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. Perceba que ele não diz que o Espírito Santo estava nele. Ele diz: o Espírito Santo estava sobre ele. Todos nós sabemos que, quando nós entregamos a nossa vida e depositamos a nossa fé em Jesus, Paulo fala em Efésios capítulo 1, que todo aquele que deposita fé em Jesus recebe agora a presença do Espírito Santo. Ele vem habitar em nós. Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, não terceiro em nível de importância, terceiro porque foi o terceiro a ser revelado a nós. Isso significa que toda a glória de Deus, toda a bondade de Deus, toda a magnitude de Deus, todo o poder de Deus agora habita no Espírito Santo. Então, quando você deposita a sua fé no Espírito, em Jesus, o Espírito Santo vem morar em você. Toda a glória de Deus, todo o poder de Deus, toda a magnitude de Deus agora mora dentro de você, e você tem o Espírito Santo. Agora, o texto não diz que ele tinha o Espírito Santo, porque todos nós que um dia entregamos a nossa vida para Jesus, depositamos nossa fé nele, temos o Espírito Santo. O texto diz, o Espírito Santo estava sobre ele. Mais adiante ele vai explicar. Simeão era movido pelo Espírito Santo. Qual o significado disso? Existe uma diferença entre ter o Espírito Santo e ser movido pelo Espírito Santo. Você pode ter o Espírito Santo e não permitir ser movido por ele. Agora nós estamos falando aqui, vocês falam com alguém que conhece do assunto. Quando você está caminhando num caminho que não é o caminho que Deus tem para a sua vida, o Espírito Santo dá uns beliscões em você e fala, não é isso que eu tinha para você. Suave. E aí você fala, não vou ouvir, não vou ouvir, vou ir. Ser movido, ser guiado. Simeão era guiado. O Espírito Santo estava sobre a vida dele. Isso significa que para você ter um encontro real e verdadeiro com Jesus, você precisa render completamente a sua vida a Ele. Você precisa render todos os seus desejos. Você precisa render a sua carne a Ele. Você precisa viver uma vida de santidade. Eu preciso ser franco com você. Você precisa escolher ser santo ao lado dele. Santidade não é perfeição, santidade é uma escolha. Senhor, eu não consigo, mas o teu Espírito me capacita para honrar o teu nome nessa terra. Porque eu não sei você, mas eu quero o poder de Deus na minha vida. Eu quero o poder de Deus na minha casa. Eu quero ver os meus filhos florescendo. Eu quero que eles percebam que existe algo diferente em mim. Eu quero que todas as pessoas com quem eu interajo, por onde eu ando, não entendam quem eu sou, porque eu digo que eu sou evangélico, mas porque eles veem o poder de Deus fluindo através da minha vida. Uma coisa é ter o Espírito Santo e outra coisa é ser movido pelo Espírito Santo. Eu encurtei muito essa mensagem. E eu vou terminar dizendo isso. Se você quer ser uma mãe que deixa uma marca nos seus filhos, não basta só ter o Espírito Santo. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Se você é um jovem e está aqui, eu sou consciente da dificuldade que é ser um jovem nessa geração. Eu sou consciente da quantidade avassaladora de ofertas que você recebe todos os dias. Eu sou consciente da pressão que a cultura faz sobre a sua vida. Mas se você quer ser um jovem que tem um encontro com Jesus, você precisa levantar o seu coração e dizer, eu estou completamente rendido a ti. Eu vou caminhar por essa terra diferente de todos os outros. Não me importa o que os outros façam, me importa o que tu me dizes para fazer. Eu me rendo a ti e honro o teu nome com a minha vida. Se você é um empregador, se você é um empresário, se você tem pessoas dentro da sua equipe e você quer dar o exemplo, você quer ser alguém diferente, não basta, não é suficiente entregar sua vida para Jesus e ter uma vida correta. Você precisa ser guiado pelo Espírito a cada passo, a cada palavra, a cada caminho. É preciso morrer para si mesmo. É preciso, como Paulo dizia, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Se você quer ter um encontro verdadeiro com Jesus, não é só vindo aos cultos, não é só participando de um grupo, é necessário uma renúncia e uma entrega completa. A minha oração nessa noite, para você que está aqui desanimado, para você que está aqui cansado, para você que está aqui surpreso até de estar aqui, para você que já fez na sua agenda um horário para pecar no meio da semana, a minha oração é que você tenha coragem de se levantar hoje e dizer, Senhor, eu me rendo a ti, eu não sou capaz sozinho, eu tenho as minhas limitações, tu conhece a minha mente, minha alma, minha carne, mas eu rendo tudo aos teus pés e eu te digo, eu quero ser guiado pelo Espírito, eu quero ter um encontro verdadeiro com Jesus, porque evangélico o Brasil está lotado, mas discípulos são poucos, está cheio de gente dizendo que é e poucos provando que são. Eu oro por uma igreja madura, uma igreja que não se ilude com iluminação ou com lugar, mas uma igreja que coloca coloca os joelhos no chão e diz: Senhor, eu quero ser um discípulo teu, envia-me a mim por onde tu queres que eu vá, seja a faculdade que for, seja o ministério que for, seja a missão que eu vou, eu serei diferente. Deus está chamando cada um de nós aqui hoje. Deus está chamando a sua vida, não se iluda. Hoje eu vim com a língua afiada, eu vim cheio do Espírito Santo, porque eu sabia que Deus queria entregar uma mensagem. E deixa eu dizer uma coisa para você: foi difícil eu chegar aqui hoje, foi muito difícil chegar aqui hoje. Isso me traz a convicção de que você tinha que ouvir aquilo que Deus queria falar através da minha vida. Deus tem um plano na sua vida. Chega de ser morno, chega de ser mais ou menos, chega de tomar cabeçada do diabo, chega de ser prego e tomar martelada do diabo. Agora você é martelo e dá martelada na cabeça do diabo. Chega de ceder às pressões desse mundo, chega de ceder o que a cultura diz para você pensar, falar e fazer. É uma hora de se levantar, de se posicionar, de dizer: Senhor, eis-me aqui, refina-me, como disse a música. Eu quero ser queimado no fogo. Eu oro por uma igreja incendiada, eu oro por uma igreja cheia do Espírito. Eu simplesmente estou cansado de pessoas que estão acostumados com a presença de Deus. Eu quero me surpreender com a presença dele. Eu amo o Senhor com todo o meu coração, e eu amo ver outras pessoas sendo contagiadas por esse amor. Eu quero que você tenha esse encontro, porque eu sou o seu pastor. Eu sei o valor de um encontro com Jesus. Eu não trocaria por nada, nada nesse mundo. Pode me tirar o que for, jamais eu trocarei o amor que eu tenho por ele. Eu entreguei a minha vida, eu entreguei os meus sonhos, eu entreguei a minha família, eu entreguei os meus caminhos, e eu sei que é possível render-se completamente a Ele. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um chamado. Ele quer levantar aqui missionários, pastores, pregadores, jovens enviados para as faculdades, você ser enviado no seu trabalho, porque Ele quer usar pessoas rendidas completamente a Ele.